na própria gestão dos trabalhos do Parlamento, sobre os limites do debate político e sobre as limitações à liberdade de expressão que surgem quando grupos que, a coberto dessa mesma liberdade de expressão, a usam para atacar agressivamente, para mentir, para espalhar desinformação. E agora eu quero voltar ao ponto de partida da sua intervenção. Não lhe parece desadequado pôr a IEL, o Parlamento, a debater um caso judicial que ainda nem sequer foi decidido? Não é isso o fundamento da sua intervenção? É até caso para dizer calma, jovem. Mas falando sobre liberdade de expressão, o necessário não é discutirmos aqui no Parlamento os limites do humor. Isso vai o Tribunal decidir e não entendemos sequer que se deva legislar nessa matéria, mas sim os limites do discurso de ódio e discriminatório e sobre a desinformação, porque nós sabemos que os crimes de ódio estão a aumentar no nosso país. Nós sabemos também que ainda há dias um relatório europeu o referia, as medidas legislativas em Portugal para combater a desinformação são escassas e precisamos de agir antes que o tempo se acabe. E a minha pergunta para a IEL é: reconhece a IEL que a desinformação e o discurso de ódio são uma limitação inaceitável à liberdade de expressão e está disponível para trabalhar nesta matéria, ou esta declaração política é só para ficarmos todos mais perto do céu a discutir o processo dos anjos?
João Antunes dos Santos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Moreira Lopes, para responder, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, é um processo que ainda decorre, mas é já suficientemente grave que haja um processo a decorrer em tribunal perante uma sátira. Mas respondendo diretamente às suas questões, sabe, uma das muito grandes diferenças entre nós, entre a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda, é que nós condenamos ataques à liberdade de expressão, venham eles de onde vierem. Ataques à comunicação social, venham eles do Milei ou de onde vierem. Controlos de redes sociais, venham eles do Milei ou de onde vieram. Já o Bloco de Esquerda teve nas suas fileiras bombistas das FP25, já em democracia, pessoas envolvidas na morte de civis aceitaram-nos nas vossas próprias listas. Isso jamais, em tempo algum, nós faremos ou compactuaremos. E uso a minha voz, a minha liberdade de expressão, para expor a hipocrisia do Bloco de Esquerda, que vem com o tupete para falar daquilo que nós condenamos ou não condenamos, quando vocês próprios não o fizeram nas vossas próprias listas, colocando bombistas das FP25. Tenha vergonha. Senhor Deputado Paulo Moacho, nós não estamos a debater aqui um caso judicial. É algo bem mais importante do que isso. Estamos a debater um princípio basilar de uma sociedade livre e democrática, que é a liberdade de expressão. E, portanto, a sua defesa dos anjos, que mais pareceu isso, é irrelevante os personagens, se são os anjos ou se é Joana Marques. O que está aqui em causa é a defesa intransigente de uma liberdade que deve ser inviolável, porque atrás da liberdade de expressão está a liberdade de pensamento. E o LIVRE acha que devemos ter censores mor, devemos ter censores que nos digam o que é o certo, o que é o errado. O que é que pode ser dito? O que é que não pode ser dito? O que é o discurso de ódio? Pois nós queremos algo bem diferente. Queremos que as pessoas possam dizer livremente o que entenderem e depois cada um de nós estará aqui para fazer o seu julgamento. Esse é o único julgamento que em democracia é admissível. Não é o julgamento dos tribunais, é o nosso julgamento de cada um de nós perante o que cada um possa ou não dizer. Finalmente, devo dizer que a comparação a discursos de ódio com neonazis, bom, eu não conheço a Joana Marques pessoalmente, nunca lhe vi o braço, não sei se tem uma suástica, mas creio que não estamos perante isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Senhoras e senhores deputados, por um lapso da mesa que não tomou nota do nome de um senhor deputado que queria intervir, se não houver oposição da Câmara, eu daria a palavra. Senhores deputados, se não houver oposição, Eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Antunes Santos, do PSD, para um pedido de esclarecimento. Eu peço desculpa, o lapso da mesa não tomou nota, portanto...
Obrigado.
Mas fosse...
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. O PSD, aliás, como todos os partidos que estão no campo da moderação e da tolerância neste hemiciclo, está sempre e esteve sempre na defesa daquilo que são os direitos fundamentais, daquilo que são os princípios e os valores constitucionais e, obviamente, na defesa intransigente da liberdade de expressão. Mal de nós se algum dia a liberdade de expressão estiver dependente da apreciação subjetiva que cada um possa fazer daquilo que é uma determinada manifestação artística, onde naturalmente se inclui a arte do humor. Os limites devem ser exclusivamente os impostos pela lei e não nunca pela política do gosto. Mas a Iniciativa Liberal traz este tema a debate porque sabe que é um tema mediático, é o tema da semana. A Iniciativa Liberal sabe também que em Portugal vigora e bem o princípio da separação de poderes, tendo a justiça o seu tempo e o seu momento. Aliás, no caso que atualmente decorre na justiça portuguesa, sem prejuízo, e para que fique bem claro, sem prejuízo de estarmos todos do lado da liberdade de expressão, a verdade é que o Tribunal não se declarou incompetente materialmente para apreciar o caso. E os cidadãos têm, naturalmente, o direito de recorrer à justiça e os visados têm, naturalmente, o direito de se defender. A Iniciativa Liberal, apesar de saber tudo isto, optou pelo caminho mais tentador, o caminho de trazer aqui o tema na busca de ocupar o espaço mediático e o espaço noticioso. Aliás, diga-se a bom da verdade, comportamento típico de outros partidos mais populistas presentes aqui neste hemiciclo. E aliás, ao trazer este tema, só permitiram que esses partidos alimentassem aqui os seus discursos extremistas e populistas. Pergunto à Iniciativa Liberal se não seria mais avisado aguardar pelos tempos da justiça, respeitando escrupulosamente o princípio da separação de poderes, ao invés de forma oportunista, buscar a notícia fácil. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mário Maria Lopes, caso queira responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda não preciso pedir autorização para falar. Podemos falar livremente sobre este tema e sobre qualquer outro tema que para nós seja fundamental. E a liberdade de expressão não é um tema menor. Repare, Sr. Deputado João Antunes, isto não é um tribunal, nós aqui é um juiz. Mas isto, o que nós estamos aqui a fazer, é uma defesa política que depois os tribunais devem obedecer, porque respeitam a lei, dão consequência à lei, é uma defesa política de um valor, que é um valor fundacional de qualquer sociedade democrática e livre. Portanto, não. Nunca é tarde ou inoportuno falar de valores fundacionais e falar da liberdade de expressão. É fácil deixar passar, não é connosco, não somos nós os visados, essa é a postura fácil. Mas aqui não se pede ponderação, aqui pede-se convicção. E ou há convicção pela liberdade de expressão, ou há outros posicionamentos, nomeadamente do outro lado do hemiciclo, convivem muito bem com a ideia de poderem existir censores do regime que nos digam o que é que nós podemos ou não podemos dizer. E, portanto, enquanto ainda vivemos num país livre, e eu posso fazer uso livre da minha palavra, pois eu digo, debatamos e defendamos intransigentemente a liberdade de expressão. É sempre oportuno fazê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Maria Lopes. Tem agora a palavra para uma intervenção, Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre. Sr. Deputado, faz favor.
Sim, não dá.
Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos das galerias. 46,6 graus centígrados. 46,6. Foi esta a temperatura registada no passado domingo em Mora. A temperatura mais alta alguma vez registada em Portugal no mês de junho. E isto não é normal. Numa altura em que se fala tanto de percepções sobre segurança, importa recentrar o debate e falarmos sobre o que realmente ameaça a segurança de todas as pessoas. Esta onda de calor que assolou Portugal nos últimos dias, Portugal e outros países europeus, e todos os fenómenos extremos que, fruto das alterações climáticas, serão cada vez mais e mais drásticos, são uma das mais sérias ameaças às nossas vidas e às nossa segurança. As ondas de calor a que fomos sujeitos nos últimos dias não são normais para a época. Não são normais na sua intensidade, não são normais na sua duração, não são normais na sua frequência. E por isso deixamos o alerta. O verão acaba de começar e ainda estamos a tempo de ter esta discussão aqui hoje e de a tornar consequente. E é por isso que é essencial termos um país preparado. E era também por isso, e era precisamente por isso, que o LIVRE propôs na semana passada uma comissão parlamentar de inquérito para que o país pudesse estar preparado para dar resposta a todos os fenómenos extremos. Repetimos o que dissemos então na altura. A confiança das pessoas nas instituições depende cada vez mais da transparência, da prestação de contas e da capacidade de aprender com os erros e melhorar. No apagão, tal como durante esta onda de calor, tornam-se evidentes as consequências da falta de uma cultura de preparação, cuja necessidade o LIVRE vem sinalizando e que deve assentar em três pilares: planeamento, preparação e prontidão. Enquanto andamos a discutir a lei da nacionalidade, ligações imaginárias entre imigração e segurança, esquecemos que o Estado tem a obrigação de proteger os seus cidadãos, particularmente os mais vulneráveis. O calor mata, a desinformação também. Noutros países, nestes dias, França, Itália, Espanha, soubemos, infelizmente, que várias pessoas morreram devido às altas temperaturas e porque estavam, muitas vezes, em condições de trabalho que as expunham a estes fenómenos extremos. Em Portugal, não temos ainda números para saber exatamente quantas pessoas podem ter morrido. Mas sabemos uma coisa muito importante. Em 2022, Portugal registou uma das taxas de mortalidade de calor mais elevadas da Europa. E é precisamente por isso que temos de compreender o impacto das ondas de calor nas nossas vidas e preparar os nossos cuidados de saúde. Mas uma coisa é certa, nenhuma destas mortes é, nem pode ser, normal. O tempo é curto, mas temos de agir. Não podemos deixar, como a Comissária Europeia Teresa Ribeira disse, que a cobardia política nos imobilize. Temos de ser capazes de agir em dois eixos. Desde logo no combate às alterações climáticas, mas também, e nesta fase se calhar ainda mais importante, na adaptação das nossas vidas a essas mesmas alterações. E não estamos só a falar de adaptação individual, de melhorar comportamentos individuais. As questões, os desafios são muito maiores do que isso. Afinal, as nossas infraestruturas estão preparadas para as alterações climáticas? Os nossos hospitais, as nossas escolas, os nossos tribunais? Olhem, querem falar do julgamento dos anjos? Foi notícia que dentro do tribunal não se conseguia estar pelo calor que se fazia sentir na sala de audiência. Como estão, então, as nossas instituições preparadas para dar resposta a isso? Como é que é possível ter aulas quando dentro da sala de aulas estão mais de 30 graus? Como é que podemos ter um país a funcionar e os seus cidadãos em segurança perante um qualquer fenómeno extremo? E como podemos ter conforto quando não conseguimos sequer estar dentro das nossas casas pelo calor que nelas sentimos? Nós sabemos que a incapacidade de arrefecer a casa expõe as famílias a riscos acrescidos e evitáveis. Por isso propusemos no passado o programa 3C Casa, Conforto e Clima, que este governo decidiu descontinuar. Era um programa que melhorava a vida das pessoas enquanto lhes reduzia a fatura energética. E sabemos, numa triste coincidência, que a partir de ontem o IVA em produtos energéticos como painéis fotovoltaicos ou até como ar-condicionados passou de 6% a 23%. Talvez por esquecimento do governo, mas no que no LIVRE diz respeito, já apresentámos um projeto de lei para que o IVA nestes produtos volte a baixar para a taxa mínima de 6%. Porque as alterações climáticas são reais, as suas consequências são reais e a nossa preparação e adaptação têm também de ser reais. E nós estamos colocados perante dois caminhos: ou agir, ou apostar nas energias renováveis, na transição ecológica, na justiça social de mão dada com a justiça ambiental, ou então continuar a acelerar em frente em direção a um muro que nos espera e que será muito duro quando neles batermos. Esta é a política do negacionismo, a política do motosserrismo climático que nós negamos. A boa notícia é que ainda vamos a tempo. Ainda podemos fazer de Portugal um país preparado que antecipa os fenómenos extremos e onde os portugueses podem e devem viver em segurança. Um país capaz e onde o normal é antecipar as respostas e não deixar os portugueses ao abandono. Este é o normal no qual o LIVRE acredita. Este é o normal que queremos construir a partir de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Pretende responder caso a caso ou tudo? No fim, muito obrigado.
Paulo Santos.
tem interesse afinal, senhor deputado.